Ha, tu sabes como é.
Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco.
Yeah. Ah, ha, tu sabes como é.
Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco.
Yeah. Ah, ha, tu sabes como é. Força Porto, Portalé. Yeah. Ah, ha, oh campeão, traz mais um troféu.
Duas são as cores que preenchem o meu coração. Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco. O Porto é mais que um clube, é uma nação. Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco.
Ora então, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Conversas Tripeiras. Este é o episódio número 1. Um episódio onde iremos falar aqui do jogo do Aves. Iremos fazer também aqui uma divisão do clássico da próxima sexta-feira e falaremos um pouco sobre aquilo que é o panorama do campeonato português atual. Esta conversa é uma conversa que será feita entre mim, que sou o Joel Sousa, e entre o Bruno Garcia. É uma conversa e um podcast patrocinado aqui pelo site superportistas.com. Iremos regularmente colocar aqui uns novos episódios com mais conversas. Deixamos já também aqui o convite para quem quiser participar, entrar em contacto com o site superportistas.com e, por que não, juntar-se aqui à mesa e conversar connosco. E pronto, basicamente é isso. É um programa normal, simples, sem muitos formalismos, onde se pretende essencialmente falar sobre o Porto. Aqui o meu companheiro, Bruno Garcia, está tudo?
Muito bem, boa noite. Viva Joel.
Vamos então aqui dar início aqui à conversa. Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre o Aves, não é? O Aves Porto.
Não é que a gente tenha grande vontade, não é? Mas é importante, não é? Porque até porque vem um jogo com o Benfica, é um jogo importante e convém ver também, saber aquilo que se passou sobre este jogo para podermos analisar da melhor forma e se calhar não cometer alguns erros. Exatamente. Se bem que, se me permites que comece eu a falar, a desenvolver sobre este tema, eu acho que o que condicionou mais este jogo do Porto, eu penso que foi, e ficou patente para toda a gente, foi o facto, em termos físicos, o Futebol Clube Porto se ter ressentido, não é, daquele jogo da Liga dos Campeões e de uma série de jogos que tem vindo a fazer. Depois, exato, também houve aquela coisa das... O Futebol Porto também nos últimos tempos tem tido algumas lesões e alguns problemas. Foi o Marega, depois agora estamos a tentar integrar novamente o Soares, que entrou também para este jogo. Uhum. E pronto, tudo isso condiciona, para além daquilo que é o jogo com o Aves, que só em si, só por si, o facto de jogar o Futebol Porto num campo mais pequeno, com uma
escorregadia, não é? Escorregadia também.
Escorregadia, não é? E isso tudo afeta, como é óbvio, o desenrolar do jogo. E o Futebol Clube Porto também acabou por não ter, se calhar, também uma pontinha de sorte que teve noutros jogos e podia ter vencido.
Sim, mas foi evidente que o Porto não teve nos melhores dias, não é? Porque a quebra física que estás a dizer realmente fez diferença. Notou-se ali, para já acho que marcámos muito cedo, o que se calhar relaxámos um pouco. E depois, com o passar do tempo, com o Aves também a aparecer no jogo, o Porto começou a falhar muitos passos, deixou de ter aquela pressão que habitualmente temos, não é? Que estamos sempre no meio-campo adversário. E começamos a ter algumas dificuldades com lances do Salvador, como é que se chama aquele jogador do Benfica, que foi emprestado ao Aves, o...
Se queres, eu também não sei,
não me recordo, mas acho que é Salvador, não, sim, não interessa. E ele estava realmente a criar ali problemas. E por estranho, eu achei muito estranho, realmente foi aquilo, só os jogadores do Porto é que escorregavam, e aquilo já tinha acontecido, por acaso, num jogo com o Benfica, com o Benfica Aves, naquele jogo, por acaso, o Benfica marcou um golo com aquele lance do Vida ao Árbitro, que falhou o Vida ao Árbitro, não é?
Exatamente.
Uma vez mais, não é? Também. Só que ali foi desligado, não é? O Vida ao Árbitro, claro. Foi o do Benfica que desligou. Aqui foi outra coisa, mas já falámos sobre isso.
Exato,
sim. E pronto, e basicamente passámos dificuldades ali e não estávamos nos melhores dias, fisicamente, principalmente, e foi pena.
Já que estás a falar no Benfica, tivemos uma vantagem em relação ao Benfica, que foi o facto de não termos, pelo menos, não se ouviu falar nada, não tivemos aqueles indivíduos atrás, os dirigentes do Futebol Clube do Porto.
Ah, os capangas. Não estavam lá os
capangas.
É, se tivesse lá os capangas.
Portanto, foi uma vantagem. Claro. Foi uma vantagem que nem o facto de termos, não termos capangas, estamos às costas, foi uma vantagem para nós para poder vencer, não é? Não, mas voltando então ao tema do jogo em si, aquela parte realmente, como eu falo, da parte física foi fundamental. Houve jogadores que se notou perfeitamente isso. O caso do Ricardo, o caso do Danilo, o próprio Danilo estava cansado e acabou por fazer um jogo de esforço, não é? E pronto, e tudo isso foram condicionantes. E o facto também foi que o Porto marcasse cedo, como tu falaste. E depois de marcar, o Porto teve algumas oportunidades logo assim, que poderia ter feito golo. E sentiu-se sempre, a partir dessa altura, o Porto não conseguia marcar, sentiu-se sempre que o Aves podia crescer no jogo. E isso aconteceu na segunda parte, onde ainda se notou mais a deficiência física dos atletas do Futebol Clube do Porto neste jogo. E o Aves estava a lutar, como disse o Sérgio Conceição, pela final da Liga dos Campeões, e assim é difícil.
Exatamente.
Complicado.
Claro.
Porque os níveis de.
Não, estavam a lutar por uma coisa muito importante, que não era. Eles estavam a lutar por tirar pontos ao Porto, não era por ganhar pontos. Então era importante, não é? Porque tirar pontos ao Porto para eles era fundamental. É fácil perceber porquê, não é?
Eles não tentaram ganhar, tentaram fazer um empate para, pelo menos, tirar esses pontos ao Porto.
Sim, e depois, entretanto, ficámos menos um, não é? E quando isso aconteceu, então, aí é que ficou tudo muito mais complicado. Já estava difícil, mesmo aí, com 11 contra 11, e com a expulsão do Corona, ficou tudo muito mais difícil.
Até porque do Porto, falarmos também agora já aqui, em termos táticos, o Fogo Porto teve que fazer algumas alterações, a entrada do Maxi, neste caso, e depois também no final, o Marega também, o Abubakar andava ali sozinho na frente, depois entrou...
Ele estava esgotado, o Abubakar, ele saiu mesmo de rastros.
E depois entrou o Marega também, e trabalho ingrato também, o Soares também foi num momento... num jogo que não era o ideal, se calhar, para avançado, mas também a gente não podia...
Ele depois, ao meter o Marega, tentou apostar, foi na transição, no contra-ataque, e saiu com o Marega a correr, e ele até teve lá lances que criou problemas, que ele quando embala é forte, só que pronto, não foi suficiente. E não foi suficiente também porque, no final, não é? Tivemos aquele lance do Danilo, que Não há palavras para explicar como é que é possível ter a lata.
Desculpa, não há palavras nem há vídeo arte.
A questão é que há, o problema é que há. O problema é que há. E como é que é possível eles terem a lata de não marcar aquele lance? Ficamos sem saber se o vídeo árbitro disse que era penalti ou não, não é? Porque ouvimos...
Supostamente houve notícias em que disseram que...
Sim, eu estive a ver o Bernardino Barros, que estava a dizer que teve informação jornalística, diz ele, que o vídeo-árbitro tinha dado a indicação ao árbitro que era penalti. E se tu reparares, não sei se reparaste, durante o jogo, depois do lance, o árbitro estava lá a ouvir, a falar com o vídeo-árbitro, notou-se isso perfeitamente.
Sim, houve o lance.
Portanto, o que é que ele lhe terá dito? É isso que eu gostava de saber. O que é que ele lhe terá dito? O que é que ele disse? Olha, ele deu-lhe um chute na perna, mas não é penalti. Foi isto que ele lhe disse, então, não é? Mas como é que é possível?
Foi um lance...
Isto,
eu diria que o Danilo tem um bocado de azar, porque já o ano passado teve aquele acontecimento em que veio a caminhar para trás também bateu contra o Arte, foi expulso e agora acontece isto, neste lance em que levou um pontapé e nem sequer é marcado a grande penalidade. O mais grave disto tudo não é o facto de não marcar grandes penalidades ao Porto. Este ano já vão em 6, é o normal, o ano passado já perdemos as contas das que não foram. O mais estranho ainda é depois do jogo haver gente que ainda coloca posts, como foi o caso do Benfica, ainda a questionar e a mostrar imagens sobre o lance.
Manipulado. É ridículo. Não, e imagens manipuladas, que é chegar mesmo ao cúmulo. Por acaso eu fiquei surpreendido, que até foi quem desmascarou aquilo foi a CMTV. Por incrível que pareça. Não percebi. Alguém vai ser despedido ali, de certeza.
Alguma coisa não dá para encaixar.
Não, eu, a CMTV é que provou que o Benfica manipulou. Um bocado estranho.
O Porto falou no universo de Porto Bancado, o Francisco J. Marques abordou ao de leve isso, mas não conseguimos ter a noção precisa do porquê desta notícia. Não se consegue perceber porque a CMTV...
Não, mas eu consegui perceber. É que estás a dizer da CMTV. Isso também não entendo. A CMTV claro, pôr uma notícia dessa, não entendo. Mas, agora, aquilo que o Benfica fez, eu entendo. Eu entendo. Sim, já estamos a falar de um clube que de imagens e transmissões percebe muito. Que é o único clube no mundo que faz transmissões dos próprios jogos. Não é? Isso não acontece a lado nenhum. Portanto, eles percebem muito de imagens, não é? E depois, o mais incrível é que a imagem manipulada por eles foi a imagem que o jornal A Bola, que o jornal Record, que o resto da corja toda, decidiu usar para mostrar que não era penalti. Portanto, aquilo passou a ser verdade, não é? Quase. Por acaso, eu posso dizer que eu, quando vi o lance, eu nem reparei que aquilo estava que tinha sido editado. Não reparei. Eu olhei para o lance, para aquelas imagens e realmente ele aqui parece que não toca. Só que há gente que anda atenta a isto, não é? Foi o caso do Porto, que do Francisco J. Marques, que denunciou logo a situação e depois aí deu para perceber efetivamente que houve ali dois frames que foram retirados, precisamente o frame é que ele lhe dá o toque. Não é? E depois o Benfica diz que ao fazer upload dos vídeos nas redes sociais, que aquilo... desculpa, que eles arranjaram. Arranjaram duas diferentes. Primeiro que aquilo perde qualidade, e que ao perder a qualidade que há frames que podem desaparecer. Uma coincidência enorme. Foi mesmo o frame do toque. Um segundo tem 25 frames, para teres uma ideia. Cada segundo tem 25 frames, não é?
O
frame que saiu foi mesmo o do toque.
O streaming do Benfica que está marado.
Não, eu acho que a culpa ainda é de Facebook. A culpa deve ser do Facebook. Não, mas pronto. Depois...
mudar a ligação... Exato.
Depois vieram dizer que tinham sacado aquele vídeo de um site de uma página de Sporting. Vê lá.
O que ainda é mais grave.
Uma página oficial de um clube justificar-se com isso. É ridículo. É ridículo. Não é? E depois.
Tem que ver de onde é que vêm as fontes, não é?
Aquilo que eu questiono.
Não é botar lama para os olhos das pessoas.
Mas aquilo que eu questiono é: será que isto já aconteceu mais vezes? Não é?
Noutras situações.
Exatamente. E se eles fazem isto com as transmissões da Sport TV, o que é que farão com as deles? Não é? O que é que farão com as deles?
A questão é essa.
É ridículo. Mas voltando aqui ao jogo, a nomeação dos árbitros e do vídeo ao árbitro foi só a própria nomeação foi um escândalo. Olha, este gajo, o Rui Costa, o Porto tem 6 jogos, não ganhou 5 com ele, e nesses 5 foi sempre prejudicado, sempre. Depois, o vídeo árbitro, não sei se te lembras deste Rui Costa, num jogo do Sporting, que foi um penalti sobre o Gelson, e o vídeo árbitro disse ao Rui Costa que era penalti, e ele foi ver à televisão. Depois veio da televisão, não ia marcar penalti, e o vídeo árbitro chamou-o lá outra vez, e ele foi lá 3 vezes à televisão, e mesmo assim... decidiu que não era penalti, ou seja, o que é que devia estar a acontecer? Devia estar o vídeo árbitro a dizer, olha, atenção que eu acho mesmo que é penalti, vai ver outra vez, de certeza. De certeza que foi isto que aconteceu. E ele falou,
contra o vídeo árbitro.
Pronto. E depois, para já, essa dupla vídeo árbitro e árbitro não pode voltar a acontecer. Quer dizer, se o Rui Costa ignora porque ele já é mau como árbitro, é uma nódoa, não é? Mas se ignora por completo o vídeo-árbitro, usá-los outra vez aos dois, antes de um clássico, é um bocado estranho. E depois, é isso que eu ponho em causa, será que ele não lhe disse, olha que eu acho que é penalti, e o Rui Costa disse, opa, não é nada outra vez, estás a perceber?
Pois.
Portanto, este artista deve ter alguma coisa contra o clube, ou está condicionado, porque foi este árbitro que lembras-te daquela redução da pontuação que o Benfica pediu, e temos que fazer a nota a este gajo.
Sim.
Era este.
Exatamente.
Era o Rui Costa. Portanto, exatamente. Isto aqui foi uma nomeação estranha. Depois eles falam em greves, querem fazer greves e ficam muito ofendidos e tal. E depois fazem coisas destas, nomeações destas, arbitragens destas, e pronto, e andamos nisto. E a verdade é que os pontos que o Porto perdeu neste jogo eram importantíssimos. Porque se o Porto ganha na sexta-feira ao Benfica, e se calhar passar a ficar 8 pontos, o Benfica morria completamente.
No campeonato morria. E mesmo em caso do Futebol Clube Porto perder, já não ficava em igualdade pontual, neste caso com o Benfica, porque ficava sempre com vantagem, neste caso.
Ficava com os mesmos.
Agora as coisas tornam-se um bocado mais complicadas em caso de derrota.
Agora, se o Porto ganhar, o Benfica empata com o Porto.
Pois, é o que eu estou a dizer.
Se o Porto perder, volta mais ou menos àquilo que estava. E está tudo em aberto até o fim da mesma. Portanto, isto era fundamental o Porto ir ao clássico com menos pontos de avanço. Portanto, isto começa-se a juntar as peças, não é? E chegamos à conclusão que isto não pode ser por acaso. Não pode ser por acaso. E eles que façam as greves que eles quiserem e que se demitam todos, que realmente só faziam bem ao futebol. Esta corja só fazia bem ao futebol se saísse daqui, realmente. Não é greve, é mesmo demissão. Principalmente destes artistas. Porque isto do vídeo-árbitro é como diz o Pina, lá no prolongamento. O vídeo-árbitro é bom numa coisa. Isto, por a verdade esportiva, está visto que não serve para nada, não é? Porque um lance como este, como o Danilo, não ser apitado, isto não anda aqui a ver verdades esportivas, não é? Isto não serve para nada. Aquilo que serve, porque antes havia dizia-se, e tal, errar é humano, uma coisa é eles estarem lá no campo, outra coisa é estarmos a ver na televisão e tal.
É, e são frações de segundos, era aquelas
coisas. Exatamente. De segundos, agora não.
Quando pensar em frações de segundos, agora não.
Agora é o algodão não engana. É. Aqui dá para perceber, das duas uma, ou quem é corrupto, não é? Porque eu não me acredito, isto não é incompetência. Um laço deste do Danilo não é incompetência. Isto não é competência. Então, todos os árbitros nos jornais no dia seguinte disseram que era penalti. Todos. Só o vídeo-árbitro é que disse que não. Só aquele vídeo-árbitro é que disse que não. É que o vídeo-árbitro viu o mesmo lance que nós todos.
Não faz sentido nenhum.
Não é? Portanto, das duas uma. Agora, isto devia servir de uma coisa. Meu amigo, anda aqui. Vamos conversar. Porquê que isto não é penalti para ti? Ah, porque eu acho que isto não é penalti. Então, se achas que isto não é penalti, nunca mais vais arbitrar um jogo de futebol.
Não sei, para arbitrar, é verdade.
Percebe? Isto é que devia acontecer. E aí, se calhar, aí é que os árbitros pensavam duas vezes antes de interferir os jogos desta maneira. Porque um lance deste, ele sabia perfeitamente que era penalti. Ele sabe. Claro. Não é preciso ser árbitro para perceber que aquilo é penalti. Qualquer adepto de futebol percebe que aquilo é penalti.
Isso é mais do que evidente. Já foram marcados penaltis muito menos evidentes do que este, não é?
Agora, este gajo faz um erro destes e para a semana está a pintar outro jogo, não há problema nenhum, está tudo bem, a não ser que seja o do Benfica. Se fosse contra o Benfica, Jesus, não é? Isso aí descia logo de visão.
Isso é verdade.
Percebes?
Porque
isto aqui, isto falando na situação dos e-mails e tudo, eles falam muito que vocês mostrem um e-mail onde o Benfica oferece dinheiro ao árbitro, compra o árbitro. Não, mas isto aqui que está em causa não é o comprar árbitro. O que está em causa aqui é criar um sistema em que, se tu prejudicares o Benfica, deixes de divisão. E se desceres de divisão, passas a ganhar um quinto daquilo que ganhas hoje em dia. Portanto, porquê é que eu vou prejudicar o Benfica? Porquê é que eu vou ser contra o sistema, não é? E é o caso deste árbitro. Agora, isto devia servir para os irradiar. Este gajo não tem condições para arbitrar um jogo de futebol, nem dos infantis. Nem dos infantis, porque se não sabe o que aquilo é penalti, não sabe nada de futebol. Não é?
É verdade. É verdade. Não, mas isto é como tu dizes, já foi escolhido precisamente com os olhos no clássico. O que para mim pode-lhes sair um bocado mal. Porque, sendo bem como conhecemos o Sérgio Conceição e a união que existe nesta equipa, nesta época, as coisas podem ser muito mais difíceis. O Porto
mas é difícil, mas é muito difícil lutar contra isto.
Pois é difícil, mas difícil. O Porto tem um bom plantel. A gente, falando agora de futebol, tem um bom plantel. E o Porto tem o Sérgio Conceição, sabe motivar os jogadores, e eu acho que nestes jogos vão se transcender. E eu acho que pode ser aqui também isto, pode contribuir um bocado para essa chama. Se for o Porto, se calhar, se tivesse ganho, se não tivesse existido tanta polémica, se calhar podia também ser diferente, estás a perceber? Afinal, acaba por ser aqui uma motivação extra, se podemos dizer, para este.
Sim, mas a conclusão que eu chego é que o Porto, para ser campeão, tem que ganhar os jogos todos, mas ganhar claramente, sem dar hipótese. Porque se calhar ter um jogo mais difícil, se calhar ter um jogo mais complicado, arrisca-se a acontecer isto. E como foi um penalti por marcar contra a nosso favor, também arranjou um penalti contra nós. No fim.
Tu se reparares, nunca se ouve falar, eles, a parte do Benfica, do lado do Benfica, a conversa é sempre a mesma, é que deve dar descanso aos árbitros, não se deve falar dos árbitros, não se deve incentivar, não se deve.
Sim.
Porque realmente isto é um facto, eles não têm nada a apontar. Eles não têm nada a apontar. Isso é um facto.
Exatamente.
Eles
preocupam-se muito com os árbitros, eles até sabem quem são os amantes e tudo deles, eles preocupam-se muito com eles. Muito.
Até sabem dar informações uns aos outros de onde é que moram e tudo.
Exatamente. Aliás, até souberam, soube hoje, que na situação dos vouchers, aqueles vouchers que o Bruno Carvalho denunciou, que o Benfica teve acesso ao depoimento dos árbitros.
Antes de...
Como é que é possível isto? Como é que é possível?
É que já são coisas a mais que já nem precisamos que seja mais nada mostrado, não é?
Pois, mas acho que não vai acontecer nada.
Mas ainda há gente que diz, então, o melhor está para vir, o melhor... Mas ainda é preciso mais, ainda é preciso mostrar mais.
É isso, é o quê? O que é preciso mostrar mais?
É uma estupidez mesmo, já foi tanta coisa mostrada. Com gravidade, com suficiente gravidade.
Sim, em todos os organismos de futebol, eles têm gente infiltrada.
Afetou em tudo. É que isto já afetou a tudo. Já chegou à Federação, já chegou à Liga, já chegou... Está ramificado mesmo. E até agora, é como se tem ouvido falar, até agora ainda ninguém foi capaz de desmentir, ainda ninguém foi capaz
nada.
De...
Zero.
Nada, ainda não aconteceu zero. É como diz o outro, bola, ainda não aconteceu bola, precisamente, não, nada.
Nada, isto vai ser sempre isto. Basicamente vai ser sempre isto, depois vai acabar por ser arquivado e acabou. Ou se for alguém punido vai ser o Pedro Guerra, que não tem nada a ver com o Benfica, não é? Que é o que eles dizem. É um merceeiro que não percebe nada disto, não é?
Como diz o Serrão, vai ser o único que vai para a gaiola é o Periquito.
Exato, exatamente.
E a verdade é essa, são esses que andam aí à volta, esses que aparecem os nomes e que nem sequer lhes dão o Adão Mendes, esses é que se vão ferrar.
Exatamente.
Porque se calhar a culpa é deles, vai morrer a culpa solteira.
Pois, e o Benfica não tem nada a ver com isto, não é? Basicamente. Pois. E é isso. E a estratégia do Benfica, nota-se que passa por aí. Já dispensaram logo o gajo de diretor da BTV. Deixou logo de ser diretor.
O problema aqui é se algum dos visados acaba por fazer alguma coisa pior ainda do que fez já o Rui Gomes da Silva muito ao de leve.
Não é? Sim. Não, isso nota-se perfeitamente que eles estão reféns. Eles estão reféns. Porque um gajo como o Pedro Guerra era... Um gajo como o Pedro Guerra era dispensado na hora. E o Pedro Guerra está no Benfica, no BTB, quase todos os dias a comentar. Porquê? Porque ele sabe muito, ele não pode ser ponta-piada assim, não é? Não te esqueças que o Pedro Guerra, ainda antes de ser este papagaio que é agora, era anti-Vieira. Foi ele que denunciou os caminhões do Vieira, não é? Quando ele andava a roubar caminhões. Portanto,
pessoas que procuram o protagonismo, seja de que forma for, são pessoas que procuram o protagonismo. E pronto, e vivem disso, não têm princípios sequer, passam por cima dos princípios todos que pode existir, apenas com o objetivo, é ter protagonismo e crescer dentro desse protagonismo, simplesmente.
Pois é, e depois nota-se que o Benfica está não sabe o que é que há de fazer, não sabe para onde é que se há de virar e arranja desculpas atrás de culpas e faz um programa que ele chama imensa a denunciar o novo apito dourado, com um gráfico completamente estúpido, sem qualquer documento, mesmo só com o objetivo de desviar atenções, mais nada. Tanto é que esta semana houve outra vez o programa e já nem se falou disso, quer dizer, eles sabiam tanta coisa grave, eles tinham e-mails até, ele até tinha um e-mail, como é que ele disse que era um e-mail... gravíssimo, mas que não vamos mostrar, não é? E depois passado uma semana, nada.
Ao Sport, o Sport fez aquela ação de publicidade que ficou...
Sim, foi engraçado.
Inclusive aos jornais...
A falar daquilo, sim.
A dar notícia. Não, isso foi uma ação de parte do Sport...
Não, mas de parte do Benfica foi uma ação ridícula, eles puseram-se ao ridículo, completamente. Aquilo, quer dizer, eu se fosse benfiquista, eu olhava para aquele programa e se tivesse dúvidas em relação aos e-mails, eu deixava de as ter, porque notou-se perfeitamente que eles tentaram arranjar ali um esquema feito em cima de joelho, que aquilo foi ridículo. Alegar coisas que não faz sentido, do género, o Cabecilha é o presidente, depois é o diretor desportivo, depois é os Pedragões e depois... Mas sem qualquer documentação, sem prova nenhuma para mostrar, mesmo só para ser falado, só que aquilo foi tão mal feito que até nem se falou, nem foi capa de jornal, nem nada, aquilo foi ridículo mesmo.
Mostra a credibilidade que teve aquele programa.
Exatamente.
Não houve nada, não saiu dali nada. Nada. Se pudesse acusar alguma coisa,
zero,
alguém.
Zero. Nada. E depois passa uma semana, fazem outro programa e não falam do assunto.
E nada, nem sequer.
Se eles soubessem aquilo que estavam a dizer, e se aquilo realmente fosse verdade, não se falava de outra coisa, não era de uma vez por semana, era todos os dias. E mas era em todas as ordens.
Ficava-lhes bem fazer um programa a contestar e a divulgar esses mesmos e-mails. Se foram truncados ou como eles queiram dizer, se
não tem hipótese.
Aquilo que aconteceu, mostrar
não tem hipótese.
Aqui os e-mails. Não tem nada a ver com aquilo que o Porto.
Mas não tem hipótese. Não tem hipótese.
Tem a ver.
Exatamente.
Nada. Não consegue.
Não há explicação.
Completamente.
Então, quando tu tens um e-mail, tens e-mails que dizem vamos ter os padres que ordenamos nas missas, não sei o quê. E um gajo que trabalha lá nos árbitros a dizer que eu quero ser o vosso menino querido, podem confiar em mim, não sei, quer dizer.
Sim. E muitos deles, se calhar, nem à catequese foram, não é? Estamos a falar desse catolicismo e, se calhar, muitos deles, nem sequer à catequese foram. E provavelmente a maior parte deles nem sequer à missa vai.
Não. Mas, bom, é estas missas, esta nova igreja que eles criaram, não é?
Isto é mais do que evidente.
E depois metem a dar a cara daquilo, aquele artista que é o responsável do site oficial do Benfica. Uma coisa tão importante, o novo apito dourado, e metem lá uma track qualquer a dizer aquilo, não é? Mas pronto, enfim.
Vamos aguardar dos próximos capítulos desta...
Vai continuar a ser e-mails, agora no próximo universo vai ser mais e-mails do Nuno Cabral, do querido.
Vai ser um castigo, calhar no final do campeonato e de... dois mesitos,
nas férias, ou então vão fechar o estádio do Benfica durante um mês, no período de férias. Se calhar vai ser isso.
Uma coisa estilo Samares, da época passada, não é?
Exato.
Quando, até ao final da época arrastado, depois foi castigado, e depois, enfim.
E pronto. E relativamente...
Falando agora no clássico.
No clássico. Qual é o teu prognóstico aqui para o...
Ora bem. Pronto,
relativamente
ao clássico, o Porto já está a trabalhar com toda a gente, não é? Tem o plantel.
Sim, vai faltar é o Corona, não é?
Prontos, mas isso já, exato. O Corona não pode jogar por causa do vermelho. Mas neste momento temos todos disponíveis, não é? Temos, em termos físicos, e eu penso que esta semana foi, acho que os treinos se baseiam principalmente nisso, na reprodução física dos atletas. E acho que o Porto tem condições. Há aqui a questão do 11. Que
é isso, agora, era isso que eu te ia perguntar. O que é que tu achas? É? Como é que tu achas que o Sérgio vai montar a equipa? Não, é? Não temos o Corona, não é?
Há aqui uma questão que eu tenho um bocado, sinceramente, como portista, isto deixa-me um bocado receoso, assim podemos dizer. Nos últimos jogos, vê-se nos jogos da Liga dos Campeões, mesmo alterando o sistema tático. O Porto, nestes jogos, esta época, contra equipas grandes, tem dificuldade em ter a posse de bola. E isso deixa-me um bocado receoso para este jogo. O facto do Porto... Tudo depende também um pouco como o Porto entrar no jogo.
Mas tu achas que o Porto...
E o Benfica.
Mas o que é que achas, por exemplo...
Se apostar numa postura bastante ofensiva...
Não, não me acredito. O Benfica aqui não vai jogar o ataque. Não tem hipótese. Isso não acontece. Vai jogar com o Jonas lá na frente. Agora, aquilo, a minha dúvida é, será que ele vai jogar com dois avançados, o Abubakar e outro, ou se vai jogar com aquele sistema em que mete o Sérgio Oliveira, só com ponta-de-lança fixo?
É um bocado complicado para ver, não é?
Mas sabes o que é que eu fazia?
Eu, na minha opinião, preferia... Continuar
com dois avançados.
Exatamente.
Eu também. E eu o que eu fazia era...
Dava logo um ar diferente, não é?
Sim, e jogamos em casa e temos que arrebentá-los. Este jogo aqui é fundamental, o Porto, arrebentá-los. É. Arrebentá-los mesmo. Mas dar-lhe assim uma amostra daquilo que nós somos este ano. E espero até que o estádio corresponda, e eu acho que vai estar um ambiente espetacular. Mas aquilo...
Há aqui no 11 também há aquela questão do guarda-redes, não é? Que se
foi sempre... Isso é o José Sá, está visto. Mas aquilo que eu acho que ele devia fazer, eu jogava no mesmo sistema dois avançados, e no lugar do Corona metia se calhar o Marega, e jogava com o Soares e com o Abubakar, mesmo, era muita força ali na frente, e eu jogava assim. Acho que o Porto tem que jogar mesmo para os matar.
Mas também,
pode correr mal.
Pode correr mal, e não é só isso. Podemos precisar, se calhar, de um jogador desse a saltar no banco na segunda parte.
Se calhar.
E é que o Porto
não tem.
O Porto não tem banco.
Não tem. Não vais meter o Hernani, não é? Coitado do Hernani.
Se calhar um jogador desses no banco, entrando numa segunda parte fresco, pode fazer às vezes...
Sim, mas se um desses jogadores estiver no banco, o Porto só pode jogar com o avançado. Porque, ou então mete o médio a jogar na linha.
Ou então faz o que acabou o jogo, pode fazer. E eu para mim essa seria a opção, se bem que eu...
Qual?
Eu não sou muito fã do Ricardo, não sou sincero. Mas acho que neste jogo, por exemplo, podia ficar o Ricardo.
Sim, também é essa a opção. E o Max ia atrás, sim. Mas eu gosto, por acaso, do Ricardo.
Eu gosto muito do Max. Eu tenho preferência pelo Max no lado direito.
A defender.
Acho que o Max a defender é bastante melhor. Sim. Atacar não é tão bom.
Não, é melhor o Ricardo. É muito rápido.
Mas a defender deixa muito mais seguro o Max. Muito mais.
Sim, a defender, sem dúvida.
Acho que
é isso que eu entendo, que é, no sistema que o Porto habitualmente joga, a subida dos laterais é fundamental. É fundamental. Nesse sentido, o Ricardo faz mais sentido.
E sim, o ano passado notava-se.
Porque tu tens o Corona e o Brahimi nas alas, não é? Mas que vêm muito para dentro, não é? Jogam muito para dentro. E sobem os laterais. E aí o Ricardo, no meu ponto de vista, é melhor do que o Max.
Sim,
se calhar nos jogos grandes, com equipas mais difíceis, acho que faz mais sentido ter o Maxi para defender melhor a linha, não é? Agora, nos jogos em casa contra o Portimonense é uma boa equipa, mas contra o Aves ou o Setúbal a jogar em casa, acho que faz sentido jogar com o Ricardo porque é mais ofensivo, percebes?
Agora, eu acho que neste jogo, eu não sei se não vai passar por aí, o facto de meter o Ricardo lá mais na frente. Há aquela opção do André, que ele às vezes coloca o André.
Não me acredito, o André. A minha única dúvida é.
Neste jogo, o Oliver. O Otávio é um jogador que desapareceu.
Mas vê ele, está lesionado.
Pois. E pode também ter aqui uma oportunidade para.
Sim, mas eu estou curioso para ver se ele vai meter o Sérgio Oliveira lá no meio. Porque o Porto, quando joga com o Sérgio Oliveira, com equipas mais fortes, o meio campo ganha outra consistência. Mas uma coisa que faz muita diferença no Porto, e que neste jogo do Aves eu acho que se notou, é que o Herrera, por exemplo, neste jogo do Aves teve um rendimento muito mais baixo. Não é? E o Herrera, quando está em forma, nesses últimos jogos tem estado, coisa que não, acho que eu nunca vi o Herrera jogar assim, sinceramente. E faz muita diferença. E se tivermos um bom Herrera ali no meio campo, é meio caminho andado para... E pronto, mas opa, temos que ganhar, diferença por muito.
O Herrera neste jogo, principalmente nestes jogos grandes, costuma ser um jogo fundamental, porque é um jogador que põe calma no jogo, põe um travão no jogo, se assim podemos dizer. Sim,
ele não manda a bola para canto, como fez o ano passado.
Pois, isso não convém, fazer aquele episódio...
Ele não manda as bolas para canto, que isso é... Pois,
isso é um bocado... Nesse aspecto, ele tem que ter mais contenção, não é? E eu penso que ele já aprendeu com esses erros. Tal como o Alex também aprendeu com aquele erro nas Juventus, o Herrera também aprendeu. Né? E isso é uma das vantagens do Futebol Porto do ano passado para este ano. É que o Futebol Porto ano passado era uma equipa muito jovem, perdeu, para mim, o campeonato, precisamente por causa disso. Não só por decisões do treinador, más decisões claras do treinador, mas também por inexperiência de alguns jogadores. Em determinados jogos, como foi, por exemplo, com o Setúbal em casa, em que podíamos passar para a frente do Benfica, precisamente nessa jornada, o Futebol Clube do Porto falhou num jogo em casa, coisa que não podia acontecer.
Mas eu acho que isso tem muito a ver com o foco, e o foco tem muito a ver com o treinador.
Sim, tem a ver, precisamente. O Porto tremeu naquele jogo, principalmente tremeu. E nesse jogo, se estamos a falar do treinador, também há que dizer que isso o Porto tremeu porque a determinada altura nesse jogo, eu creio que foi o Soares que saiu e colocou um jogador no meio campo e o Futebol Porto começou a jogar só com um ponta de lança, recuou um bocado da equipa, estava a vencer por 1-0, depois o Porto acabou por perder o jogo. E isso mostrou uma equipa jovem e que está a lutar pelo título. E ter um bocado água na fervura, se assim podemos dizer.
Exato.
E tendo o trabalho e recuando um bocado, não é? E mostrou medo. Não pode mostrar medo num jogo em casa com o Setúbal, não é?
Agora, também vai ser fundamental aqui neste jogo, vai ser o Jonas também. Está numa forma. Já tem 15 golos, o Jonas.
Sim, o Benfica, olhando para o Benfica. Em termos defensivos, é a brecha que o Benfica tem, não é?
Este rapaz que veio do Rio Ave, o Krovinovich, também veio dar ali outra vida àquilo. Veio dar outra dinâmica àquilo, sim.
O meio campo mantém-se forte, o Benfica continua forte no meio campo também.
Desde que tenha lá o Fedja, dá outra segurança. Quando não tem o Fedja...
O Benfica nota-se realmente defensivamente que não está tão bem, não é? Lá está. Se o Porto conseguir ter volume ofensivo e se conseguir chegar várias vezes com perigo, certamente vai marcar gols.
Sim. E eu acho que tem que explorar a velocidade, não? principalmente ali os centrais do Benfica não são nada rápidos, são muito, já são pesados e velhos, não é? E acho que o Porto tem que explorar lances de, para as costas da defesa, percebes? E eu acho que por aí pode estar uma das saídas do Porto para podermos marcar gols.
É evidente que o Benfica vem para este jogo com receio. Agora tem aquela oportunidade de chegar.
Sim, mas o Porto também tem uma oportunidade neste jogo para mostrar que quer ser campeão. Claro. Este jogo é fundamental. O Porto tem que ganhar em casa com o Benfica. E este jogo o Porto tem que ganhar.
É, se o Porto quer ser campeão, tem que
ser. Tem que ganhar. O Porto tem que dar uma resposta e mostrar que realmente é para ser campeão.
Porque senão fica...
Claro, senão voltamos ao mesmo, não é? O Porto deste jogo tem que dar tudo para ganhar aquele jogo. Não há hipótese. Não podemos andar aqui com panos quentes. O Porto tem mesmo que jogar este jogo para ganhar, do início ao fim. E eu acredito que vai ser assim, porque o treinador, o discurso deve ser este. E com tudo aquilo que tem acontecido, com isto tudo que se tem...
Pronto, são reforço adicional, não é, de motivação.
Sim, mas temos que reventá-los. Mas é mesmo esta a palavra. Eles têm que sair daqui de rastros, deste jogo. Não há hipótese. Têm que sair daqui de rastros. É verdade. Polvo.
Esta é a feira, é dia de comer polvo.
É, o rosto de polvo, ao almoço.
É, um arrozinho de polvo.
Ao almoço e depois a jantar um polvo alegreiro. Não, mas
que não faça mal em excesso. Mas...
Não, eu não me importo. Eu, sexta-feira, posso comer o polvo que tu quiseres. É comer polvo até não poder mais.
Está combinado. Comemos um arrozinho de polvo. Eu também vou de propósito aqui da Suíça para ir ao jogo.
Uhum.
Vamos, já fica marcado. Vamos comer um polvozinho.
Um polvinho, exatamente.
É.
Exatamente.
E já fica. Matamos logo o polvo ao início. Pode ser que dê sorte para o jogo.
Exatamente. Tal e qual. Não, okay. Olha, aqui é o historial, para finalizar aqui, o historial, o Porto e o Benfica já jogaram 236 vezes,
uhum.
Aqui é um dado curioso, o Porto tem mais vitórias no total, tem mais 5 vitórias, tem 91 vitórias e o Benfica tem 86, portanto neste caso vamos à frente, isto engloba as competições todas. Temos 59 empates, em nível de golos marcados, aí o Benfica realmente tem muitos mais golos marcados, mas isso não interessa para nada, porque o maior número de vitórias somos nós, não é?
Poxa,
mas nós temos vitórias, 342 golos marcados ao Benfica e eles têm 375. E pronto.
Estamos a falar em competições oficiais, não é?
Sim, sim. E pronto, agora temos que aumentar de 91 para 92 vitórias, não é? E aumentar aqui os golos marcados também.
Continuamos a crescer para já tínhamos mais títulos, agora já o Benfica conseguiu recuperar um bocado isso, não é?
Uhum.
E nestes últimos 4 anos e continuamos a crescer e a expandir também.
Exatamente.
E certamente que nos vamos tornar internacionalmente, já somos o maior clube português.
Sem
dúvida. E internamente estamos a caminho disso.
Exatamente. E pronto, então depois falámos aqui daqui a uns dias, não é? Para fazer aqui uma conversa tripeira aqui sobre o clássico.
Pode ser que exista algum motivo de
alegria
de interesse também dentro. Não, mesmo na noite do clássico possa existir alguma coisa para a gente também partilhar com os portistas.
Sim, exatamente. Isto aqui é um podcast. Não tem a data marcada nem horário definido, portanto isto são conversas e as conversas surgem, portanto, e quando surgem nós agora decidimos gravar e partilhar aqui com os esportistas. Esperemos fazer
aqui também o convite, não é, com mais gente. Quem
sim, exatamente, podemos juntar aqui pessoas à conversa, neste caso somos dois, mas podemos ser três, quatro, é uma questão de combinar e pronto, vamos dar continuidade aqui ao podcast. É um novo formato e pronto, e que quando falemos do clássico, que seja para falar de um penta, não é? Mais um penta.
Pois, mais um penta.
Mais um penta. E pronto, e fica bem. Um abraço.
Tá, um abraço. Bom.
Tchau, obrigado.
Tchau. Tu sabes como é. Zulibranca, 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 Zulibranca.
branco. Yeah, ahá, tu sabes como é. Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco. Yeah, ahá, tu sabes como é. Força Porto, Porto Alé. Yeah, ahá, oh campeão, traz mais um troféu.
Duas são as cores que preenchem o meu coração. Azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco. O Porto é mais que um clube, é uma nação.